Eu já comecei a gravar porque é um dos momentos. Eu não sei porque a gente não faz só isso, na real. Eu acho que a gente tinha que ter patrocinadores, né? Porque nós não ia aguentar, né? Nós temos filhos que bancassem esse processo. A gente receberia livros e faria um podcast de unpacked de livros. Alguns que a gente já leu, outros que a gente vai precisar ler na vida, né? Sempre a maioria, né? O que vocês acham dessa ideia? Aliás, patrocinadores, livrarias, editoras, estamos abertos aí, porque o Escola mandou uma foto pra gente com 7 livros que ele recebeu agora.
Coisa boa. Eu
quero muito saber o que é,
o quê. Não é todo dia que o cara recebe 7 livros. E eu fiquei esperando, sabe? E aí, mas eu recebi exatamente agora, eu desci lá e fui. Vamos falando, eu fui lá pegar eu fui lá levar o lixo. E aí o porteiro me chamou, vem cá, tem um livrinho pro senhor ali. Digo, opa, finalmente começaram a chegar meus livros. E aí eu disse, nossa, quanto livro? Ele disse, é tudo pra ti. Eu disse, pô, chegou tudo uma vez. Cara, eu comprei uma batelada de livros porque eu tô em casa, né? E mais em casa e, enfim, aí comecei a pesquisar um pouco mais e, pá, esse livro aqui é sensacional. Esse eu comprei entre um desses livros, é esse aqui que eu tô
desenvolvendo agora.
É a biografia do Goya. Escrita pelo Robert Hughes. Robert Hughes era um australiano super crítico de arte, jornalista, e ele não era aquele crítico de arte no estrito senso do crítico de arte. Não era casado com uma mulher. E o Robert Hughes era um cara... O Robert Hughes era um cara... olha só que edição bonita, cara. Olha só.
Ah, bonito mesmo, cara.
Que livro. Isso também faz uma outra reivindicação da galera, que é a gente poder botar em vídeo também o Era Uma Vez Oeste. Só que hoje não vai dar porque eu tô com uma camisa da Seleção Brasileira.
Pegar uma
coisa. Podem te entender hoje, errado, né?
É, isso aí. Os caras vão adivinhar em quem eu votei no segundo turno. Aliás, sempre mandando um abraço a quem votou no Fernando Haddad no primeiro turno. Um abraço para essas pessoas que votaram no Haddad no primeiro turno aí. Entenderam direitinho o que tava acontecendo no Brasil.
O Robert Hughes era um crítico de arte. Ele morou muito tempo na Inglaterra e eu me lembro dele, dos programas de TV dele da BBC. E ele não escreveu muitos livros, ele escreveu alguns livros e ele era um cara muito assim, um cara super inteligente, super crítico de arte, mas crítico daquelas coisas bizarras, absurdas, sabe? Que normalmente os críticos de arte celebram, acham que são o máximo e tal. E ele escreveu essa biografia, que é o grande livro dele, que é a biografia do Goya. E eu me interessei muito pelo livro e quero ler.
Tá, um aberto. Um aberto, vai, segue.
Que eu abro todos agora?
Óbvio que eu vou querer, claro, que tu abra tudo. O que que tu ia querer se tivesse 7 pacotes aqui em casa? É. Tu ia continuar a conversa com a gente sobre outro assunto?
Moro, me traz uma faca aí.
Deixa eu contar uma coisa pra ti, Escola. Tem um amigo nosso, um cara em comum, que ele fez a seguinte tática. Ele começou a comprar livros e mandar pro trabalho dele. Os pacotes chegam no trabalho dele, dos livros que ele compra, porque ele já tinha levado o mijado da mulher dele.
E chegava, né? Todo dia, chegava no dia da gravação do Era Uma Vez no Oeste.
Exatamente, então tá, aí os pacotes chegavam no trabalho dele, assim ele enganava a mulher, colocava na mochila, sorrateiramente o livro ia pra cabeceira ou pra estante, e a mulher não notava, até fazer uma mudança. Né? Quando realizou a mudança, aí já era. Tá, segundo livro, vai.
Segundo livro é um livro que... Aliás, esse livro aqui veio via indicação de um cara que é nosso ouvinte, o Bedim. Eu acho que ele é Santa Catarina, né?
Esse cara é muito bom.
E ele me recomendou esse livro aqui a partir de uma discussão que nós fizemos sobre o Plano Marshall. E ele disse, olha, lê esse livro que tu vai ver, e ele conta muito isso, como foi aquele momento da história. E é um livro, o livro é Capitalismo na América... uma história, escrito pelo Alan Greenspan, que foi, eu não sei se ele foi o presidente do Banco Central, sim, que mais tempo ficou no Banco Central dos Estados Unidos, né?
Sim.
É um senhorzinho de 90 e poucos anos, um super, super economista, e o interessante, e acho que é o que torna o livro mais interessante, é que ele é a cabeça por trás do livro, mas quem escreveu mesmo o livro foi um jornalista chamado Adrian Woodridge, que é um super jornalista do, acho que da The Economist, Financial Times, uma coisa assim. E assim conta a história do capitalismo na América, E eu tava louco pra ler esse livro. Aliás, eu acho que vai ser o primeiro que eu vou ler. Porque vem aí uma grande discussão sobre o capitalismo, né? A pandemia vai deixar
uma
grande discussão, um grande dilema sobre o tamanho do Estado, um grande dilema sobre o que o capitalismo pode fazer, um grande dilema sobre até onde vai o braço do Estado, sobre até onde vai até onde o Estado ajuda a iniciativa privada. Tem uma grande discussão.
Capitalismo chinês.
Até onde vai o capitalismo chinês? Ainda bem que esse livro veio com uma capa grossa, esse outro livro que eu tô desempacotando aqui, porque eu dei borrifadas de álcool gel, e a Joana tava empolgada, ela pegou o borrifador e encheu de álcool aqui. Esse outro livro aqui é um livrinho de contos da Heloísa Seixas. A Heloísa é mulher do Rui Castro. E ela tem um livrinho, ela escreveu esse livrinho de contos aqui, A Noite dos Olhos. E o Rui Castro diz que é o melhor livro que ele já leu de contos na vida dele. Eu tive que comprar, né? E deixa eu ver o próximo aqui. Ah, tem leitura aqui, hein? Tem leitura aqui.
É. Vamos dar um beijo pra Gabi?
Pior é que quando eu cheguei com a pilha de livros, a Gabi disse assim, ah, que bom, chegou meu livro do Peninha. Deu, você não comprou um livro do Peninha. Não, comprei dois.
É o último do Peninha? É o último do Peninha?
Eu não sei se é o último, mas
ela comprou último dois, dele já é muito chegou. Bom, cara.
E aí
o último dele é...
Sinto dizer, mas são todos pra mim.
Textos contraculturais, crônicas, anacrônicas e outros... E Outras Viagens é o nome do livro do Peninha, que eu tô lendo de longe.
O nome do livro foi Humberto Gessner.
Exatamente.
Quem escreveu.
A gente trabalha com ele, né? Tô
beijando um
livro. E aí, meu? Qual foi o último que chegou?
É um livro chamado The American Future, A History, do Simon Chama. O Simon Chama é um grande historiador britânico e ele fez um documentário sobre o futuro da América. E é um livro também, né? Então eu comprei. Com a eleição de novembro de 2008, surge um novo presidente. Os Estados Unidos então embarcam numa uma intensa self-examination about the trajectory of its history. É um exame sobre a trajetória da América a partir da eleição do Obama.
Como é que é o nome do livro?
The American Future.
Ah, eu tenho em português isso aí, chegou outro dia aqui pra mim. Comprei por 16 pilo.
Eu comprei a versão em inglês.
Legal, agora eu vou pedir aqui. A escola pagou pagou 193
mil. Mas a edição dele é americana, cara. O original é sempre melhor.
Não paguei muito. Eu não pago, eu compro o estante virtual. Cara, eu não pago muito. O livro tem que ser assim, ó. Acho que o mais caro que eu comprei aqui foi a biografia do Goya, o Robert Hughes. Vamos lá, penúltimo.
Penúltimo.
Meu Deus, não acaba nunca.
Eu tô gostando.
A maior parte desse... Vocês não querem falar sobre outra coisa, que a maior parte desse podcast vai ser eu abrindo livro, é isso?
Eu adoro isso aí, cara.
É isso aí.
É um momento sublime do
teu... É uma das coisas mais humanas, cara. Eu tô vivendo esse problema aqui em casa, porque o Federico tem 2 anos e pouquinho, ele já descobriu o dedinho no YouTube. E aí ele consegue sair do YouTube Kids e ir pro YouTube normal, onde ele tem um comando do que escolher. E aí tem uns malditos unpacked de brinquedo de criança que é viciante. Ele fica procurando, e aí eu falei assim, olha, pacote não. E aí ele pega o telefone e fala assim, ó, pacote não. E aí quando eu vejo que ele tá muito em silêncio, que ele parou de rir, eu olho pra cara dele e ele tá meio que me cuidando, porque ele tá olhando alguém desempacotando alguma coisa, sabe?
Cara,
e aí, cara, aí nessa pandemia a gente comprou muito mais coisas, obviamente, pra ser entregue, né? Qualquer coisa. Um rancho, né? E aí chega e ele fica gritando, presente, presente. Não, não é presente, é arroz e feijão, caceta. Né? Não é presente, tadinho porque ele fica olhando essas merdas, esses vídeos aí, cara. Tadinho. Porque é viciante, unpacked é viciante. É viciante.
Pra todo mundo.
E aí, escola, qual o penúltimo?
Cara, eu já li 2 livros desse grande historiador e eu precisava ler esse livro, embora eu já tenha lido bastante sobre esse episódio da história.
Precisava. É um viciado, né, cara? Não é que eu queira ler, mas é que eu preciso ler.
Eu tinha lido 2 livros do Anthony Beaver, Berlim e Stalingrado. E eu tinha lido bastante sobre o dia D, mas o Anthony Beaver escreveu um livro especificamente sobre o dia D. Olha só como é que é a orelha do livro, tá? Até o Stalin se espantou com o dia D. Em toda a história da guerra, escreveu Churchill, nunca houve tamanho empreendimento. Quem participou da grande invasão que cruzou o Canal da Mancha, fosse soldado, marinheiro ou aeronauta, nunca esqueceu o que viu. Nem, naturalmente, os defensores alemães no litoral da Normandia, alertados no último instante. Foi, de longe, a maior frota invasora que já existiu. Chega a dar um arrepio, assim, de...
É, dá vontade de começar a leitura com ele.
É o momento da história agora. E o último livro... The last but not least.
Enquanto tá abrindo esse pacote, eu falo que tem um jogo de videogame, escola, que infelizmente eu e tu perdemos o compasso. O Marcão até conseguia jogar videogame aí, e acho que largou de mão também, porque nós envelhecemos, que é o Call of Duty na chegada na Normandia. E aí o que eu tenho pra te falar, escola, que é o seguinte, eu comprei um videogame pra jogar esse jogo. E aí, escola, eu saio daquele navio que abre a parte de trás dele, que na verdade é a parte da frente, ou vice-versa, e eu chego na praia, na hora que a água, eu tô saindo da água, eu morro. Eu joguei 25 vezes o jogo, e na Normandia eu morreria na praia, literalmente na praia, na areia. Esse seria o meu destino como soldado. Aí o que aconteceu? Eu vendi o meu videogame.
Com um jogo. Aconteceu contigo no videogame, que aconteceu com 70% dos soldados na vida real, né? É. Pelo menos da primeira linha,
da,
né?
Chegada,
da
linha de frente. Primeira chegada.
Eu nunca vou me cansar de recomendar o Band of Brothers. Band of Brothers, acho que é o segundo ou terceiro. Segundo episódio é a. O primeiro é a preparação, o segundo é o início. Acho que é no terceiro que eles chegam, Marcão, me ajuda aí.
Essa é uma promessa
nossa.
Essa é uma promessa nossa. Nós vamos fazer um podcast, nós três, de Band of Brothers. Essa é uma promessa nossa que a gente vai cumprir. Quando? Não sei, mas nós vamos cumprir essa promessa aí. Podem escrever. Palavra de honra nossa aqui.
Band of Brothers é muito bom, cara, tá louco?
É.
Que baita série. É o Soldado Ryan que deu certo.
É o Soldado Ryan. O Soldado Ryan sem a...
Sem ser ruim,
Sem ser ruim, sem o apelo, entendeu?
É, cara.
O Soldado Ryan é vida real.
Só é legal por causa daquela cena inicial. O resto do filme é meio bege até.
Depois que eles entram...
Não, ele perde a força. Agora, Band of Brothers não, cara. É forte
o tempo. Band of Brothers tem uma cena que depois que eles entram na Normandia, tá aquela estabilizada, eles começam a avançar. A Easy Company começa a avançar. E aí tem um primeiro encontro da Easy Company com um pelotão alemão nazista. E aquele movimento de guerra para capturar aquele, para derrotar, para avançar aquela linha ali, é considerado um dos maiores movimentos de guerra de uma batalha da história. Ensinado até hoje, um dos mais inteligentes. E a cena é sensacional. Acho que é o sexto ou sétimo episódio, e tu já tá assim, saturado de daquilo, assim, é tão maçante, sabe? E aí tem a Batalha de Baston, que é uma das mais difíceis também, no meio do inverno. Neve, meio da noite, os caras já estão delirando, sabe? Já estão saturados da guerra. É assim, ó, a maneira como eles transpuseram, como a série transpôs a realidade é impecável.
Ainda falaremos. Tá, vamos lá, vamos começar o episódio, depois vamos pegar. Faltou o último livro, né? Tu falou, era Borges, né? O último, né?
Ah, o último, sim. Pois é, esse livro do Borges, Ficções.
Sim. Eu tenho aquela coleção dos quatro livros da editora Globo, cara.
As obras completas, né?
É, eu tenho aquilo lá. Que aquilo lá é pra sempre mesmo.
Borges
tem uma das histórias mais...
Texto.
É, né? E era, esse sim era um intelectual, né, cara? Porque ele perdeu a visão, essa história mais clássica dele. E aí tinha um empregado que lia pra ele os livros e ele falava. Como se escrevesse, todo mundo sabe a diferença entre falar e escrever, né? A gente não fala como escreve, né? E aí ele falava pro cara e o cara escreveu algumas obras dele, com ele fala, o cara ficou cego.
Ditadas, né?
É meio história de gênio mesmo, assim. Aquela história dos gênios da música, um que perdeu a orelha, o outro que ficou surdo. Né? Tipo assim, o que perdeu a orelha foi, na verdade, não foi o Van Gogh, né? Não tem nada a ver.
O Van Gogh.
Mas, tipo assim, sempre tem uma dor, né? Sempre tem uma lástima. Sabe, esses dias, cara, numa aula de inglês, eu tô fazendo inglês, aliás, eu tenho aula de inglês depois dessa gravação aqui com o Portuga, meu colega de Rádio Atlântica, colega do Marcão também, colega de grupo RBS do Escola, e aí a gente colocou, eu pedi pra ele, pra gente fazer uma recuperação do meu passado adolescente, que eu escutava um monte de banda e artista em inglês e eu nunca dava bola pras letras, porque eu não entendia nada, não tive uma precária educação em língua inglesa, porque praticamente não tinha na minha escola língua inglesa, e aí a gente pegou a música Strange Fruit, que a Billie Holiday gravou pela primeira vez. E, cara, eu chorava ao ouvir a música. Né? Óbvio que eu sabia que era a história da música, mas eu não tinha parado pra pegar frase por frase, letra por letra. Cara, é uma dor absolutamente tremenda e inacreditável. Assim. A gente vai acabar esse episódio com Strange Fruit na versão da Billie Holiday, porque é uma obra-prima. Pegue a letra e vai ali, né? A história é muito triste, né? A letra é dos escravos que eram pendurados, né, nas árvores, por isso que o nome é Strange Fruit, né? E aí o sangue escorria, porque eles eram espancados e também morriam ali, né, na árvore pendurada, e aí o vento bate ali, ele espalha aquele cheiro de morte, tem toda uma cheia de metáforas a música, assim, cara, é uma obra-prima de dor, de algo que a gente viveu há pouco tempo, se a gente for pensar em história da humanidade, né? Há pouquíssimo tempo. O filme Django, do Tarantino, que tá numa sequência de filmes vingança, né, sobre alguns crimes da humanidade, ele é maravilhoso. O último filme dele é uma vingança contra o assassino, né, Django, uma vingança contra a escravidão, me ajudem.
Inglourious Basterds é uma vingança contra Hitler.
Contra, né? Hitler, né, os nazistas.
O negócio de mudar a história, eu gosto disso.
Não, e histórias
que a gente... resolveu mudar a história.
Histórias que a gente, se a gente pudesse mudar, a gente mudaria mesmo de verdade, né. Pior de tudo que é verdade, né? A cena final desse último filme, Era Uma Vez em Hollywood aí, pra quem viu o filme sabe que é uma vingança ao Charles Manson, né? Que fez aquele assassinato terrível lá, e o que acontece na cena final é maravilhoso.
Sharon Tate.
Exatamente. Não. Mas beleza.
Olha só, eu posso abrir com um preâmbulo pro assunto real?
Vamos lá.
Claro. Porque o Escola mandou um link de um artigo maravilhoso, maravilhoso do New York Times, que ele faz pensar, né? Não é um daqueles artigos... Que sedimento, assim, que ancoram nada. Ele é um catapultador de ideias, eu acho, tá? Eu lembrei de uma outra história que tá rolando. Quer dizer, tá rolando não, que é uma coisa meio frequente, né? Que tem a ver com o sujeito do artigo que o Escola mandou. Uhum. O nome dele é Woody Allen. Tá, Woody Allen, ele tem uma biografia que foi lançada agora, eu comprei, vou ler. Para Kindle, não para livro físico, porque eu estou tentando não comprar mais livros físicos durante um tempo.
Para Liz não ver, né?
É isso aí. Basicamente, na real, eu não quero comprar mais livro durante um ano. Eu já fiz isso, tá? Em 2011 eu fiquei um ano inteiro sem comprar livro. Mas eu lembrei da história do Woody Allen, que estava tentando lançar a biografia dele, que chama-se A Propos of Nothing. E uma editora se recusou, que era a editora Little Brown, que era a editora que publicou o livro do filho dele, o Ronan Farrow, que é o Catch and Kill, que é o livro dele que ele conta as aventuras dele como jornalista e a história de como ele desmascarou o Harvey Weinstein. E toda uma rede de assédio, violência contra mulheres e tal, que ele acabou inclusive ganhando Pulitzer, né? E eu pensei assim, ó, é que tu falou de Tarantino, falou de histórias que a gente quer mudar, né, e de como os bandidos são bandidos, mas tem histórias pra mim que são pessoas que são ou ruins ou relativamente ruins, mas que elas têm obras maravilhosas, né. Um caso é o Roman Polanski, por exemplo, que é um puta diretor que é acusado de estupro até hoje, não pode nem pisar nos Estados Unidos. Woody Allen, que é acusado de ter estuprado uma filha, e casado com a enteada menor de idade, isso ele não é acusado, é real. E eu lembrei, assim, ó, a ideia da genialidade de pessoas complexas e da cultura de cancelamento atual, que a gente quer ignorar certas pessoas e tal. E eu assino uma newsletter que eu recomendo muito, que é do Eduardo Nazzi, que é um crítico de cultura e crítico de arte e tal, que já trabalhou na RBS, inclusive. Ele falou recentemente sobre isso, numa newsletter que ele fala sobre cinema, literatura e artes visuais. E ele fala sobre o Gauguin. Gauguin é um pintor francês espetacular, que teve uma fase maravilhosa, mais velho até. Ele é um cara que ele atingiu a plenitude dele mais velho. E ele foi para a Polinésia uma época. E ele pintou uma fase da arte dele na Polinésia, no Tahiti. Amarelos brilhantes e tal, mulheres cercadas de amarelo e tal, e depois ficou sabendo que, na real, ele estuprou e assediou várias mulheres lá. Porque ele era um homem branco colonizador num ambiente terceiro mundo, né? E muita gente fala assim, tá, então o Gauguin, vamos cancelar o Gauguin, né? Aí o Eduardo Nasi falou o seguinte, ó, não é a hora de cancelar o cara, é tu tentar entender a arte dele, saber apreciar a arte dele e dividir a arte do homem. Que é uma coisa que não aconteceu com o Woody Allen recentemente, porque várias editoras se recusaram a publicar a biografia dele. Com base na ideia do hashtag MeToo, que é uma hashtag que, na real, ela é muito positiva, ela é para as mulheres, ela é contra a violência e tal, mas ela parece também que ela tem nuances exageradas, que eu acho que tem muito a ver com o artigo que o Escola mandou no New York Times, tá? Então eu lembrei dessa história toda para poder... a gente poder falar do artigo, desculpa aí.
E antes, Escola, de entrar com esse artigo, eu li recentemente um artigo do André Barcinski, que é um cara que há muito tempo fala de música, eu acho que ele era da revista Bis, que...
saudade da Bis,
cara. Quem gosta de música, era uma deliciosa, absolutamente deliciosa punheta, né, cara? Eu lembro de ver isso na casa do Maurício Nicola, do Marcelinho Nicola, amigos meus de infância, tinha 13 anos de idade, eles tinham a coleção inteira, compravam, esperavam mês a mês pra isso, pedi pro pai assinar, e aí o pai já me deu de presente a assinatura da Sete, a revista de cinema, que vinha com as capinhas dos filmes pra te destacar, lembra? Cara, uma outra época. Mas aí o André Bassin escreve exatamente sobre o Woody Allen, e o título do texto é o seguinte: Woody Allen, dois pontos, só os fatos, por favor. Ele coloca. E ele bota assim: nos últimos tempos não tem sido fácil escrever qualquer coisa sobre Woody Allen. A menor menção ao nome do cineasta é geralmente recebida com pedradas e xingamentos. O motivo claro é a acusação de abuso sexual feita por Dylan Farrell, filha adotiva de Woody e da atriz Mia Farrell. O que ele faz? Ele disseca, ele recupera todas as investigações policiais com diversos detetives de mais de um estado americano, passou por vários promotores. A justiça americana dissecou, vários policiais passaram por ali, e até hoje, nada
não tem prova.
Foi provado. Absolutamente nada foi provado. E aí isso me lembra uma entrevista que eu fiz no Potter Entrevista sobre jornalismo, com uma figura que está falando bastante, quem encampou uma ideia durante agora a pandemia que me desagrada, e é uma pena porque eu acho ele um cara inteligentíssimo, que é o Guilherme Fiuza, e ele falou uma coisa sobre essa cultura de cancelamento na entrevista pra mim, que é uma coisa que tem muito nexo. Tu, pra te ganhar dinheiro e pra te estar dentro do circuito de arte e entretenimento, tu tem que ter um comportamento, ou pelo menos exprimir algo progressista. E é exatamente isso que o Escola vai entrar com o artigo dele. Tá, de alguma maneira tá certo, porque é um pensamento que protege minorias, né? Só que tu forçar a mão, tu exagerar, tu não tá enxergando que tu tá causando mal pra isso, né? E aí ele fala que faz parte do entretenimento brasileiro, né, tu ir com uma boiada. Né? Eu vou usar a palavra boi, que é muito usada para os amantes do presidente Bolsonaro, para uma outra tendência. Se tu não é progressista, né, se tu não defende ideias muito claras contra o presidente, não tô falando que tá errado defender, porque, né, a gente defende isso quase que diariamente, mas a ideia que ele constrói é que não vende. Não vende. Tu não consegue patrocínio, as empresas não vêm, os clubes de futebol viraram isso, as empresas viraram isso, todo mundo tem medo de ser pego pelo politicamente incorreto. Ser politicamente correto te coloca dentro de um universo muito confortável e que tem a grana, porque tá todo mundo com muito medo, né? E como tá todo mundo muito fechado e medo de romper com algumas coisas, que, por exemplo, esses dias a gente tava discutindo, o Leonardo e o Gustavo Lima publicaram uma foto com duas galinhas mortas dizendo que seria a janta deles, caíram de pau em cima dos caras. O Leonardo foi criado no campo, quando tu come um frango, uma galinha morreu. Entende? Não tô falando aqui de veganismo nem de vegetarianismo, que eu entendo, é uma outra discussão. Entende? Mas a questão cerne, assim, Escola, que ele coloca, que é uma coisa que começa a observar melhor isso aí. E o Woody Allen sofreu sobre isso aí. Uma editora negou a biografia dele. E não tem nada, eu tô falando sério, foram centenas de trabalhadores da polícia e da justiça americana que se debruçaram nos casos, são mais de um, do Woody Allen e nunca encontraram nada. E mesmo assim,
sabe
o
que
cara é cancelado.
É, deixa eu te dizer uma coisa, eu acho que o que pesa mais, Potter, em cima do Woody Allen, não é só a suspeita do abuso sexual. Eu acho que a cereja do bolo dessa história aí, pra enterrar ele, é o fato de ele ter casado com a enteada. Se não tivesse nada ali, se ele continuasse sendo quem ele é, entendeu? Eu acho que isso já teria sido, não sei se teria sido superado, mas acho que o fantasma recai sobre ele, a sombra continua em cima dele por causa desse episódio. Para nós, pode ser assim uma coisa assim, ah, o cara, a guria se apaixonou, ele se apaixonou.
É, os dois falaram isso, né?
Porque qual é a história? A menina
estão juntos até hoje.
Estão juntos até hoje.
Estão juntos até hoje, tem filhos. A menina é vietnamita e foi adotada pela Mia Farrow.
E pelo André Prevana.
Isso.
Tanto que o nome dela é Sunny Prevana.
E aí a Mia Farrow se separa, casa com o Woody Allen fica com a guria que é 20 e poucos anos mais nova que ele, tá? Ou mais até, eu não sei.
É mais.
Eu acho que a sombra sobre o Woody Allen é mais...
Quase 40 anos, eu acho.
É, não, é bem mais. Ele é um senhor de idade e ela é meia idade. Quase 80. É, ela é meia idade. E eu acho que a sombra tá mais em cima disso aí. Sabe que isso que tu falou do Fiuza, que eu também tenho várias discordâncias assim, com ele de postura e opinião, principalmente agora, inclusive. Mas é algo que o Cláudio Tonoli, que é um outro jornalista da mesma safra, nessa década de 80, 90, falava lá na década de 90, no início da década de 90, que ele denunciava a chamada Máfia do Dendê. Vocês ouviram falar dessa história?
É verdade.
Máfia do Dendê eram os baianos.
Bahia, né?
Eram os baianos, aí a família Caymmi, a família Caymmi, o Caetano, o Gil, esses caras que eram, assim, idolatrados pelos editores de segundo caderno.
Exatamente.
Do Brasil inteiro, dos
principais jornais do Brasil. São bolhas, né? A cultura brasileira é uma bolha, né? É muito difícil romper.
E que tu não podia falar mal deles, não podia criticar eles.
Sim.
Tu não podia criticar.
Escola, quer ver uma coisa? Vou fazer um paralelo aqui. Caetano Veloso e Paula Lavigne. Primeira relação deles, ela tinha 14 anos de idade. Caiu a indústria em cima do Caetano Veloso. Outra época, consentimento, sabe? Tipo assim, as coisas mudam, assim. Mas a gente não viu cair de cima. Então tipo assim, pode ser que uma futura investigação prove, mas assim, aparentemente, e sei lá, e baseado nisso, ele nunca foi acusado disso. Desculpa, ele nunca foi... ele foi denunciado, teve investigação, mas nunca foi provado nenhuma.
Indiciado.
É, exatamente, não se abriu, não se foi mais. Mas já bastou pro cancelamento. Já bastou. E a gente vai cancelando devagarinho, sabe? A mesma coisa da chegada do Bolsonaro. Né? A gente foi construindo devagarinho o Bolsonaro, né? Foi construindo devagarinho ele. Todo mundo tem um pouquinho de Bolsonaro. Né? É. Foi indo ali, que blá blá blá, não, cala a boca, tu não pode falar, e a pessoa ficava oprimida. Blá blá blá, 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 blá. Quando veio a reação, ela colocou Jair Messias Bolsonaro com a faixa de presidente da República. É óbvio que é um somatório, quem coloca só uma questão em cima disso não enxerga direito. É um cara que não fez campanha praticamente. A eleição já estava dada, era uma eleição de rejeição. Quem caísse no segundo turno contra o PT era presidente do Brasil. Né? E aí, de novo, repetimos, parabéns ao voto em Haddad no primeiro turno. Parabéns. A única pessoa que não ganharia do Bolsonaro, a galera fez questão de colocar no segundo turno. A única pessoa, porque a rejeição era ao PT. A rejeição era aquilo ali. O Ciro Gomes ganharia do Bolsonaro. Qualquer uma das outras figuras ganharia do Bolsonaro. Ou seria um pouquinho mais, obviamente, eu tô agora chutando, fazendo um chutômetro aqui, mas assim, vocês entendem o que eu tô falando. A peleia seria mais dura, né? Óbvio. Porque o Brasil votava contra um partido. Ficou votando eleições antes, aliás, já estava indicando isso já. Era rejeição atrás de rejeição. Porto Alegre foi assim, o estado do Rio Grande do Sul foi assim, né? E assim foi, porque, mas por que cria-se o Bolsonaro? Por que o Bolsonaro? Porque ele soube aproveitar, porque ele usou muito bem as redes sociais e principalmente o WhatsApp, que é, entre aspas, a rede social que mais chega no Brasil. Mas é isso, assim, essa cultura de cancelamento, essa opressão de que tudo tá errado e coisas que, sabe, nem tudo nisso tá errado. Isso massacrou, isso oprimiu, isso amassou uma parcela muito grande da população brasileira, que quando ela viu um defensor, entre aspas, grosso, tosco, raso, vazio, uhum. Prepotente, sabe, burro, curto, escolho mais outras palavras, adjetivos aí, acho que...
Tacanho.
Exato, tacanho.
Tabacudo.
Tabacudo, colocou o cara lá, sabe, como resposta a esse universo, entende? Então, o Escola vai ter que entrar nesse artigo, porque o artigo ele é maravilhoso, que ele mostra no âmago o que é. Na verdade, o que mais interessa é esse storytelling que vende. E aí vendeu pra caralho. Aí deu prêmio Pulitzer de uma história real e que acontecia. Só que aí tu fica forçando tanto que tu vai perdendo, as pessoas vão descobrindo, tu não consegue mais te defender e o Escola vai abrir o artigo agora e vai falar essa história
espetacular. Eu acho que esse artigo... esse artigo é uma das melhores coisas que eu li no New York Times. Aliás, eu assinei o New York Times.
Eu também. $2 para quem é fora da América.
$2 por um ano. $2 por mês durante um ano e no segundo ano $8. Pelo amor de Deus, né, cara? Era... esse artigo... como é que é o nome do artigo? É Too Good to Be True, Ronan Farrow, né?
Yes.
Acho que é isso, né? Too Good to Be True, Ronan Farrow. E é um artigo escrito pelo Ben Smith... que é o que tudo indica, é o crítico de mídia do New York Times. Essa história do Ronan Farrow vinha gravitando assim, vinha aparecendo aqui e ali nesses sites mais de direita dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Ronan Farrow é um cara bonitão, gay, filho do Woody Allen e da Mia Farrow, dizem, mas ele é a cara do Frank Sinatra, né?
Ele é um cara que tá bem.
Canta bem, pois é.
A Mia Farrow postou um vídeo dele outro dia, mais jovem, cantando, cara.
Cara. É o próprio pai.
É, a cara do pai e canta igual ao pai também.
É. Não, então, a história é a seguinte, o Ronan é um advogado de 32 anos, um cara super inteligente, bem sucedido, escreve pra New Yorker, é um cara jovem, é o queridinho de Nova York, é o queridinho dos progressistas, é um cara que ele é advogado, tem atuação no meio dos direitos humanos, então isso é tudo que a direita quer, esse é um prato cheio para a extrema direita americana destruir o cara, perseguir o cara. E essa história já vinha gravitando nesses sites mais de direita, mas agora aparece no New York Times, e uma história extremamente bem escrita, que é a seguinte, o Ronan Farrow é o cara que escreveu esse livro que o Marcão falou, é o cara que... o movimento Me Too nasce a partir das denúncias que ele começou a fazer. Primeiro contra o Harvey Weinstein, depois contra aquele apresentador da NBC que acabou sendo...
Matt Lauer.
Matt Lauer, que acabou sendo demitido, ele teve que se demitir. Tem várias histórias interessantes aqui. Ele já trabalhou para Hillary, então ele tem uma ligação com o Partido Democrata. E uma das histórias... que aparece é a história do Departamento do Tesouro americano, que quando sumiram processos do Departamento do Tesouro que responsabilizariam o Trump e o Michael Cohen. Michael Cohen é o advogado, aquele foi preso, condenado, ex-advogado de campanha do Trump. E a reportagem examina os métodos que o Ronan Farrow usa para colocar as histórias dele em pé. E assim, é muito, muito, muito delicado. Eu gosto das frases desse texto. Às vezes ele fly a little too close to the sun. Okay? Ou seja, ele vai muito perto do sol e se queima, tu entende? Isso quer dizer, ele passa do limite nas histórias que ele conta. As histórias são muito cinematográficas, tem vilão e mocinho, muito bem identificados. Ele não é um fabulista, né? Ele não é um cara que escreve uma fábula, ele não necessariamente inventa, mas ele carrega nas tintas, é isso que a reportagem coloca muito claramente aqui. E ela faz uma comparação sobre se essas histórias que ele escreveu, que não são necessariamente mentiras, mas carecem de provas mais robustas, emplacariam num veículo de comunicação normal, no print, que ele, né, na imprensa impressa, né, na imprensa escrita. E está muito claro que não. E isso me remete a uma boa discussão que existe hoje sobre jornalismo. Jornalismo com o rigor jornalístico de apuração, de checagem, de responsabilidade sobre aquela informação, responsabilidade sobre equilíbrio, não é sobre imparcialidade. Imparcialidade, quando tu escolhe contar uma história, tu já está sendo imparcial, porque tu escolhe entre uma e outra. Por que, que eu vou dedicar um mês para contar a história do Harvey Weinstein e eu não vou contar a história do Woody Allen? É um julgamento que eu faço. Eu escolho essa história em detrimento daquela, tá? Então aí já tem um ar de parcialidade, o que não desmerece o teu trabalho. Tá? Mas é equilíbrio. Isso é muito importante. E a reportagem desnuda isso, né? Ela coloca ele como uma peça de uma engrenagem ativista, usando os meios de comunicação naturais, como a New Yorker, como a participação dele em programas de TV. Aliás, ele faz o caminho inverso, né? Por ele ser da alta sociedade de Nova York, ele começa a carreira dele como comentarista de TV e depois vai ser jornalista investigativo.
Porque ele é um Pulitzer, né? Porque a televisão...
Por causa do sobrenome.
Não, eu digo assim, por que ele não conseguiu contar essa história na televisão? Porque a televisão pediu mais provas pra ele. Pediu mais contundência. É mais burocrático contar uma história na RBS do que, sei lá, num jornal no Brasil 247 ou no Terça Livre. Entende? Tem mais editores, tu tem que ter mais firmeza em coisas que tu vai afirmar numa história, não tô falando numa opinião. Uma opinião é opinião, né? Ela pode ser, né, mais sobre alguma coisa do que, obviamente, uma opinião bem embasada vai trazer fatos, né? Mas digo assim, para te contar uma história. E ele tentou fazer isso lá e aí ele saiu batendo, criou uma história de que o canal de televisão queria cobertar. Aí, eu não sei se vocês lembram, isso é relembrado na matéria, ele disse que a Hillary Clinton queria proteger o Harvey Weinstein. Sim. Porque se conheciam, todo mundo gostava do Harvey Weinstein. A gente falou do Tarantino era amigo, né, por causa da Miramax, né, do Harvey Weinstein. Todo mundo sabia de alguma coisa e protegia, de alguma maneira, ele. Ou escondia os olhos. Aí na hora que começou, aí é que tá o grande quê, né, disso aí. Esse cara ajuda a desvendar, junto com o New York Times, uma história podre. De assédio sexual, de violência sexual, de estupro. Esse cara foi condenado agora por um dos crimes e continua na justiça com outras... Aliás, ele só não foi condenado a predador sexual agora, mas ele vai ter ainda outros processos jurídicos do Harvey Weinstein, né, que era produtor gigantesco de Hollywood. Todo mundo conhece ele. Hollywood toda... É tipo o Rio de Janeiro, é tipo o Leblon, sabe? É tipo um super produtor de novela ser cancelado hoje em dia, assim, com coisas reais. Só que pra contar essa história, ele aumenta as situações. Entende? E tu começa a desconfiar. E aí os outros jornalistas começam a perguntar, não. Ah, mas não foi... Ah, aí ela chegou e disse que foi lá no camarim do outro cara ser acudida. Aí vai falar com outro cara, não, ela não veio aqui no camarim. Né? Ele começa a dar um storytelling que melhora aquilo ali. Né? Ah, eu fui corrido de uma coisa de televisão porque eles queriam acobertar aquilo lá. Não era. A Hillary, um cara da Hillary procurou ele e perguntou, cara, é muito sério isso sobre o Harvey Weinstein? E aí ele disse que a Hillary Clinton tinha procurado para cobertar. Diz, olha, isso é muito sério. Não sei, não, na verdade eles estavam procurando a verdade para não gravar um vídeo com o Harvey Weinstein, para não dar publicidade ao cara. Né? É. Só que ele foi distorcendo as coisas e esse artigo demonstra, junto com polícia, com provas que não foram perguntadas, com testemunhas que não foram procuradas, porque o cara escreveu um livro também, né? E para escrever um livro numa editora americana, tu precisa de...
Não, e detalhe, a reportagem mostra que claramente ele e o fact-checker não foram atrás das testemunhas, não deram espaço nem pro contraponto.
Exatamente isso, entende?
Cara, é grave isso, né?
É gravíssimo, só que o seguinte, eu acho grave ao mesmo isso. Tempo, escola, ele desvendou, ajudou a desvendar uma... Ele botou na cadeia, ajudou a botar na cadeia um crápula, entendeu? A discussão aqui não é essa, a discussão é a ética para se contar isso. Porque ele conseguiria colocar na cadeia e desnudar um filho da puta, não avançando barreiras éticas do jornalismo. entendeu? A história seria menor, ele venderia menos livro, ele daria menos entrevista, ele ganharia menos dinheiro, só que ele se abraça a isso e aí começa a despencar uma imagem, e isso nos Estados Unidos é absolutamente importante, né? Para o New York Times colocar isso nas suas páginas, isso aí é absurdamente importante.
Mas é que essa história, ganha um outro, ela é interessante olhar sobre essa perspectiva também, né, gente? Ela ganha um outro patamar. Porque uma coisa tu tá aparecendo no Breitbart, no Drudge Report, na Fox, talvez. Outra é tu aparecer com a fuça no New York Times, tu entende? É, tu ganha um outro selo. A história ganha outro selo.
Detalhe, né? A New Yorker e o Times dividiram o Pulitzer naquele ano sobre essa história. Do Harvey Weinstein, do desbaratamento da história toda do Harvey Weinstein. Então, assim, não é o teu inimigo, né? É o teu colega, o teu parceiro, apesar de ser outra publicação, mas, assim, te dando na fuça, né? Eu tô acompanhando no Twitter, tá? Porque eu sigo muita gente gringa e tal, e daí algumas pessoas estão perguntando quem é do New York Times que o Ronan Farrow estaria investigando pra aparecer esse artigo preventivamente. Como uma piada, né? Claro, ele deve estar atrás de alguém do Times. Mas, assim, é foda, cara. É uma história engraçada, porque, assim, o fact-checker dele não querer check the facts...
Ligar pra pessoa que tá sendo o alvo...
Cara, é o maior caso de you have one job que existe,
You had one job and you didn't do it.
Exatamente, cara. Assim, daí tem que vir um outro jornalista pra fazer o fact-checking do fact-checker.
Deixa eu dizer uma coisa
pra você. É um exception de fact-checking, né, cara?
Não existe qualquer possibilidade de a gente colocar uma reportagem no ar. Pelo menos esse é o rigor jornalístico mínimo que tu tem que ter de fazer uma investigação e afirmar algo sobre alguém sem dar o direito dela, antes da publicação, de fazer um contraponto. Nem que seja um pezinho. Foi consultado e não respondeu.
Entendeu? Detalhe, fizeram com o Ron Farrow também, né? Fizeram isso com ele. Falaram com ele antes, sendo que em várias falas dele no artigo, né? Consultado, o Ron Farrow falou tua coisa. Consultado, a editora dele falou tua coisa. É. E daí tá pior, né?
Não, o artigo é impecável. Não, é impecável,
amigos, assim, o que torna impecável demolidor essa palavra, escola, são exatamente as aspas dele e das editoras dele, e da editora dele, que são absurdamente frágeis. Eles não destroem nada que está sendo contado, né? Tá claro que ele forçou, em alguns casos ele mentiu. E ele fez um jornalismo sujo para destruir um sujo. Aí entra uma outra história, tipo assim, vale ou não vale? Né? A resposta é não vale. Porque se ele contasse a história real, sem forçar, ele derrubaria igual. Porque ele tinha muitas provas, Hollywood se abriu para ele. Né, porque ele estava muito próximo, por ter a vivência dele, muito próximo de artistas, né? Imagina, o cara é filho do Woody Allen, né? Então ele já tinha, né, toda uma camada que ajudava ele, sabe? E as pessoas começaram a se abrir, porque as mulheres, cara, elas abriam coisas que elas não abriam para ninguém, nem para a mãe e para o pai. É uma dor contar um assédio sexual ou uma violência sexual. É algo que às vezes fica guardado pro resto da vida pra milhões de mulheres. É um crime bárbaro. E esse cara tava lá solto, entende? Tipo assim, tava lá fazendo o que bem entendia. O Me Too é uma das coisas mais importantes. E aí, pra não... Por que que nós estamos falando isso? Porque a gente não quer destruir a Me Too. Porque aí vem caras da extrema direita americana, que é perigosíssima, por exemplo, pra destruir com uma hashtag. Com fatos, entende? Olha, tá vendo esse cara aqui que ajudou a criar o Me Too? Ele é um filho da puta mentiroso. E aí tu destrói com aquilo que tu precisa defender.
Aí mas eu acho que esse é o ponto, Potter. Esse é o ponto, tá? A pior coisa que tem pra alguém que faz uma... Eu já fiz investigação jornalística, já ofereci uma reportagem que tenha... Que revele isso, que cause... Não isso que ele falou, óbvio, né? Mas outras coisas. E tem uma repercussão. E quando tu... tu sabe que tu vai receber a... Tu vai ter uma reação a isso. Tu tem que estar muito bem calçado. E eu já tive nos dois lados. Eu já tive no papel do repórter e do editor. E já teve episódios em que nós tínhamos, assim, construído uma reportagem muito consistente, mas havia a possibilidade de não ter resposta para determinada reação. E a gente preferiu não colocar no ar. Não era, não tinha nada a ver com assédio sexual, era outra coisa completamente diferente, mas...
É isso que a gente quer, a gente tá defendendo aqui de alguma
maneira. É uma coisa, no artigo, tá, que o cara fala assim, o Ben Smith, que ele fala que o pior do Ron Farrow não é a questão dele ter testemunhas frágeis pra acusação, né, e o fact-check dele, que isso é o mínimo, na real, é a pouca coisa. Pra ele, o pior, que me chamou a atenção também, é a questão da paranoia do Ron Farrow em achar que tinha uma teia de conspiração para impedir que ele fizesse a reportagem, inclusive na NBC, né? E daí o cara fala assim, olha, tudo indica que ele era um repórter novato, que não tinha fontes tão confiáveis ainda, ele não tinha matéria dele em 2017 como ele teria em 2018. E os editores estavam pressionando ele. Era um caso claro, ele usa inclusive essa frase, né? Um caso claro do repórter novato e do editor mais experiente, né? Olha, cara, tu não tem material. Ele falou assim, os dois estão errados. O ideal era a NBC chegar e pegar ele pela mão e ajudar ele a fazer o trabalho dele. Ou seja, o editor ser um editor de verdade. Mas ele preferiu ir pro lado da conspiração, que ele não consegue provar. Por quê? Porque é muito mais charmoso, e agora veio o que o Potter falou, né? É mais legal pra narrativa ele ter um grupo de pessoas tentando impedir que ele conte a história dele do que ele admitir que talvez ele fosse um repórter novato com um editor ruim. A história do repórter novato e do editor ruim não é Hollywood. Ela não é ficticiamente legal. Ela não é charmosa. E o cara,
não
eu acho
que... bandido e mocinha, né?
Não tem bandido e mocinha.
Tem que ter bandido e mocinha.
Né? Ela é cinza, né? Ela é vida real, cara. É isso aí, é uma empresa meio burocrática, é uma empresa grande que se mexe devagar. É o editor cagalhão. É tu que é verde, acontece, né?
Tu é verde, cara. Tem uma parte do texto que eu vou ler ele, tá? Que é bem lá no finalzinho. Farrell também tem muitos seguidores nas mídias sociais e algumas das mesmas tendências que prejudicam seus relatórios aparecem lá. Em janeiro, quando os jurados estavam sendo selecionados para o julgamento do Einstein, perguntaram a eles o que eles tinham lido sobre o Einstein para ver se eles poderiam servir, né, como jurados. Eu tô meio que traduzindo aqui. Aí o Farrell tuitou que uma fonte envolvida no julgamento do Einstein me disse que cerca de 50 jurados foram mandados para casa porque disseram que tinham lido meu livro Catch and Kill. O Sr. Farrell não estava na sala de audiências naquele dia e ele me disse na semana passada que sua fonte se mantém nessa figura. Mas o repórter da corte, Randy Berkowitz, me disse que se lembrou de rir com advogados e funcionários da corte no dia seguinte sobre o tweet de Farrell, que ele disse ter visto como ridículo. Jen Ransom, um repórter que cobriu o julgamento do Times, estava lá. O número real de jurados em potencial que leram o livro de acordo com os relatórios do Sr. Ransom? 2.
É isso, cara. Ele gosta
Essa palavra 2 é a última palavra do artigo. Tipo assim, sabe, é destruidor. Tipo assim, é chegar e falar assim: olha, tamo aí, tá apresentado, tá desnudado também. Quem desnudou um crápula, nós estamos desnudando ele também. Tipo assim, sabe?
Sabe quanto tempo esse cara ficou em cima dessa história aqui? Eu vou arriscar, tá? No mínimo 6 meses.
O do Times, né? Não o Ron Farrell.
Não,
o Times. Pra montar esse retrato. Não,
né? O quebra-cabeça. O Ben Smith ficou esse tempo.
Que é o ex-editor-chefe da BuzzFeed, né?
Isso aí, exatamente. Ex-editor-chefe da BuzzFeed. Bom.
Cara, é foda. O Ron Farrell, ele é vaidoso, né? Ele acha que ele é um popstar. Esse, pra mim, é o grande problema dele, hoje. Ele é um cara
aí, que ele cresceu. Aí tem uma coisa que é super delicada no jornalismo, tá? Que é quando tu passa a ser maior que a notícia. Quando a fonte, o meio passa a ser mais que a notícia, eu acho que desequilibra um pouco, né? Porque tu tem que ser a pessoa que conta a história. Tu não pode ser mais do que a notícia em si, tu não pode... eu falo sobre estrelismo no jornalismo, que isso é muito delicado, né? O jornalismo tem uma coisa assim de... A coisa da vaidade eu entendo, né? o glamour, né, de ser um cara de, como ele, que aparece na TV, que dá entrevista, que escreve livros, que ganha o Pulitzer, que é uma estrela, que tem sobrenome, mas tu não pode ser maior que a notícia. Tu não pode... Eu sei que nas circunstâncias dele é mais complicado, mas ele não é o tipo de jornalista investigativo que se preserva, por exemplo.
Por isso, é um cara que se expõe, né? Por isso, Escola, que a gente fez um episódio especial sobre bastidores de entrevistas ao vivo em rádio, onde tudo muda. Tudo muda, né? Tu tá com um personagem, é como se o Ben Smith estivesse no ar com o Farrell, né? E aí toda a sílaba valesse. Entende? De alguma maneira. Eu tenho, assim, obviamente que isso é um... O se policiar é algo de qualquer profissão, mas eu vou dizer pra vocês o que eu faço, tá? Quando isso pode se transformar em algo ruim pra mim, assim, de alguma maneira. Eu leio livros policiais. Sabe por quê? Porque o detetive e o policial, em quase todos os livros policiais, tô falando clássicos, tá? Falando de cara foda, sabe? Ele é um cético. Ele é um cara quase sem ideologia. Ele desconfia de todo mundo. Ele é meio um filho da puta. Ele olha pra todo mundo pensando assim, é um filho da puta. Ele não tem herói, sabe? E ele geralmente assim tá ali, né, meio podre, andando num submundo. E ele tá sempre desconfiado. Sabe, jornalista que não é desconfiado, que se apaixona, cara, vai se perder em algum momento. Vai se perder. Vai se perder.
A gente podia encerrar com essa frase, tá? Porque eu acho que essa frase aí é sensacional. Só um pouquinho, Jojo. O que houve? Bateu?
Não, é essa frase.
Essa frase nós temos que encerrar, Escola.
O que foi, Jojo? Bateu?
Se tiver alguma coisa melhor que isso aí, Escola, do que uma voz de uma criança...
Não, não tem. Ela bateu o bracinho dela, ela quer que eu dê beijinho no bracinho dela. Putz, o que a gente tava falando?
Ah, tu falou que tinha que encerrar com uma frase.
Não, se fosse pra encerrar o episódio, ia ser com essa frase. Né? Com a frase que o... Repete ela aí, o
jornalista que... Porra,
frase maravilhosa.
O jornalista que se apaixona por algo, vai...
É isso. A memória isso. Do Potter não é mais a mesma, cara.
Sabe que eu gosto, na ficção, eu tô gostando mais de histórias, ficção e no entretenimento também, tá? De histórias que não tem mocinho e bandido do que outras histórias.
Tipo qual?
Tipo Billions.
Ah, sim.
Quem é que é o mocinho e quem é que é o bandido em Billions? Bah, não tem, é verdade, todo mundo é bandido. É. Todo mundo tem uma guerra psicológica ali. Essa série que eu acabei de ver, Mac Mafia, também não tem mocinho. É sensacional essa série.
Eu vou dar uma dica.
Lumen Tower, não tem mocinho em Lumen Tower.
Exatamente, né? Lumen Tower é baseado em fatos reais, né? Ou seja, a realidade não tem mocinho, cara. É muito perigoso tu abraçar uma causa. Esse é o problema, entende? A gente tá vendo muito isso agora. Cara,
absolutamente. É foda mesmo. Só sobre o Harvey Weinstein, tá? Ele é um bandido, né? É um crápula, tá? E todo mundo sabia.
Todo mundo sabia.
Sabe que tem uma cena de Toy Story 2, pós-crédito, daquelas, assim, erros dos bonecos, não sei se vocês já viram, pós-crédito de Toy Story, vale a pena, tá?
Não.
Tem uma cena clássica de Toy Story 2, que é o... Lembra da história do Toy Story 2, que é o mineiro? O mineiro que ele... O Woody vai ser vendido junto com os bonequinhos iguais a ele pro museu do Japão. E o bandido é o mineiro, que é um cara que nunca saiu da caixa. O boneco tá sempre na caixa. Que é o mineiro do Woody. Numa cena pós-crédito, tem o mineiro do Woody com duas Barbies na caixa dele. E ele tá propondo a elas fazer uma audition pra cinema. Se elas fizeram algum tipo de carinho nele. Aquela piada de Toy Story 2 é uma referência ao Harvey Weinstein.
Nossa senhora.
Caraca. Aquela cena foi deletada de Toy Story 2 nos streams hoje em dia. Tu não vê mais a cena.
Sério?
Ela sumiu.
Tu vê, todo mundo sabia e era
todo
piada interna.
Todo mundo sabia.
Quem?
E era piada Shakespeare interna. Apaixonado só ganhou um Oscar. Porque o Harvey Weinstein inventou a campanha pro Oscar. Ele inventou a campanha de marketing para ganhar Oscar. Ele inventou. Ele. Sozinho. Em 99, ele fez uma campanha difamatória com Spielberg. Pra toda Hollywood. Pra evitar que o resgate do soldado Ryan ganhasse o Oscar. Shakespeare Apaixonado só ganhou o Oscar de melhor filme. E a Gwyneth Paltrow, de melhor atriz. Porque o Harvey Weinstein não era só um predador sexual. Ele era um mafioso.
E ele tem cara de mafioso, né? Tu olha pra cara dele.
Não, sabe, ele tem que... porte mafioso. É,
exatamente. Tem uma...
Mas ele pagou o Pulp Fiction. E aí?
Não precisava
ter pago. É a mesma
história do Farrell. Não precisava ter pago. Era uma obra-prima, não precisava ter
forjado uma pena. Não, ele não pagou pra ganhar. Ele produziu.
Sim.
Ele bancou o filme. Sim, entendeu? Sim. O que eu quero dizer é que nem aquela história do Dave Chappelle falando do Bill Cosby, né? Bill Cosby fez doações pra negros, não sei o que e tal. E aí?
So what? O Louis C.K. tem num dos... O Louis C.K. também se fudeu, né, aliás, disso passagem. O Louis C.K. tem uma...
Mais ou menos.
Ele faz show ainda. O Louis C.K. ele relata uma das acusações que tinha contra o Harvey Weinstein, que é o seguinte, a acusação. Ele uma das mulheres disse que o Harvey Weinstein ligava pra ele... Ele ligava pra ela e pedia pra ela falar algumas coisas pra ele se masturbar no outro lado da linha. Entende? Não é, Marcão?
Não, é o contrário. Quem fazia isso era o Louis C.K. E quem fala a piada é o
Dave Chappelle. É o Dave Chappelle. Obrigado. Obrigado pela correção. Exatamente isso. Aí o Dave Chappelle fala... O Dave Chappelle fala assim que o Louis C.K. ligava e pedia pra ela falar putaria pra ele bater punheta. É isso. Agora,
e isso seria assédio, né?
Isso seria assédio. Obviamente,
a mulher reclamou,
porquê que ligava, né? Tipo assim, tinha alguma relação de trabalho, então a mulher era obrigada.
Era inapropriado, não era íntimo. Ele só ligava pra uma mulher e falava assim, ô, meu, fala umas coisas aí que eu vou botar a
punheta. Isso aí. E aí o Dave Chappelle fala assim, por que ela não desligava o telefone?
Ai, é.
Eu não sei a relação dos dois, daqui a pouco a mulher não podia desligar exatamente porque tinha alguma coisa que obrigava ela a ficar ali. Mas aí você tem que ver o show inteiro do David Chappelle lá pra entender o contexto disso que a gente falou.
Tem o livro do Ronan Farrow?
Marcão. Eu tenho.
E tu leu?
Li. É bom, ele claramente escreve, cara, pensando em cena. Ele parece um roteirista. E eu vou dizer assim, no meio pro final, o livro ele perde completamente. Assim. Ele começa uma teia de conspiração, espionagem, Rússia, grampo telefônico, uma mulher que usava outro nome e falava com a Anabella Siorra pra tentar impedi-lo e tal. Cara, eu vou dizer, tá, é um livro divertido de ler. Mas ele é quase, ele parece uma história de policial, assim, parece um romance policial. Mas não é ruim, porque ele conta vários detalhes de produção legais da época e uma dinâmica que eu acho legal com a New Yorker, né? Que é um lugar que eu admiro muito. Então, assim, a ideia dele ter pegado a reportagem dele, levado pra New Yorker, e lá ele ser abraçado pelo David Remnick, pelo Ken Auletta, que virou amigo e mentor dele, eu achei muito bacana, assim. É um livro legal de ler.
E caiu bem no
Ele tava concorrendo, eu acho, caiu alguma bem. Coisa.
Talvez tudo que o Marcão tá falando tá aparecendo pra gente.
Mas não levou
tá, até hoje. Tá na hora de fechar. A internet nos avisando que a gente tem que parar de falar. Marcão caiu.
Voltou.
E, Marcão, tudo que tu falou, acho que valeu. Repete pra nós o final, por favor.
Ah, cara, é um livro bom. É um livro bem bom mesmo. Mas eu acho que ele se perde um pouco. Do meio pro final e tal. Mas é legal a parte que ele conta como ele foi pra New Yorker, né? Como ele pega a história dele e leva pra New Yorker e tal. E a relação dele com o editor lá, que é o David Remnick. E com o Ken Auletta, que é um escritor muito legal, que eu gosto muito, que virou o mentor dele.
Aí tu pega... Sabe uma coisa que eu não consegui entender? É que a New Yorker tem um rigor.
Pois é.
Tu pega o David Remnick, por exemplo. Talvez seja um dos caras... Vocês já leram os livros do David Remnick?
Eu li dois.
Eu li o Rei do Mundo, que é sensacional. E o Túmulo de Lenin.
Esse é pica, né?
Ah, e a ponte? Putz, a ponte do Barack Obama, a biografia do Obama. Putz, é um baita jornalista, né? Baita jornalista.
Não, e detalhe, no livro dele, no Catch and Kill, ele fala sobre isso, sobre a exigência do David Remnick com o rigor de acertar as informações. Assim, tinha uma editora destacada só pra ele. O editor-chefe tava com ele e tal, e reuniões tensas e fact-checking e tal, e agora vem isso aí. Pra mim foi uma bomba de água fria, né?
Este é o Aeromoveu do Oeste, tentando trazer histórias interessantes, tomara que você tenha ficado até aqui com a gente agradece muito, desculpa alguns problemas de gravação, a gente está na internet, depende dela, três pontos, a gente agradece muito quem junta tudo isso aí, consegue organizar a gente em áudio, melhora o nosso áudio, né? Já que cada um está na sua casa, não estamos num estúdio faz tempo, e por isso que a gente mudou a toada, digamos assim, desse podcast. A gente vai voltar a ver, tá, quando tudo voltar ao normal, a série The West Wing, pegar os temas lá, a gente vai acabar de ver essa série, pelo menos, a gente promete pelo menos até quando o Aaron Sorkin estava na série. Depois nós vamos estudar para ver o que nós vamos fazer, mas a gente vai voltar lá sim, mas a gente tá gostando de fazer esse formato de duas vezes por semana, porque a gente consegue se reunir nós três aqui, talvez seja o único momento que a gente consegue fazer isso, né? E a gente agradece muito. Daniel Escola, sempre um prazer, obrigado, cara.
Saudades de vocês. Um ouvinte nosso me perguntou aqui até pelo Instagram. Como é que é o nome dele? Instagram. Thiago Souza. Thiago, desculpa o horário, preciso saber o Obama Gate. Aquele dia vocês iriam falar, ficou em aberto. Ficou de novo, Thiago.
De novo,
é. Mas o Obama Gate... Vamos começar falando sobre o Obama Gate na próxima? Porque tem um pouco a ver com isso, né?
Tem sim.
O Obama Gate é uma guerra de narrativa. E vamos falar mais sobre isso
na próxima. E talvez uma grande cortina de fumaça. Pá!
É um baita assunto, a gente promete. A gente abre o próximo episódio na terça-feira que vem, falando isso. Sobre o Obama Gate, certo, gente? Obrigado, Marcão, sempre por valor também.
Valeu.
Tchau, tchau.
Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange cry.